esse período mais quente, né? Estamos na primavera e parece que já estamos no verão. O negócio está bem quente já. Então as pessoas passam a fazer mais atividade física, passam a procurar se alimentar melhor, já pensando no verão, no final de ano. E aí a gente começa a se preocupar com as reais necessidades, né? A necessidade de beber mais água, a necessidade de comer melhor. E a gente precisa ter um pouco mais de cuidado com isso. Então, qual é o pensamento? É que quanto mais a gente pratica atividade física, mais a gente beba água. Mesmo que a gente não pratique atividade física, a gente também precisa beber água. A conta, a gente tem uma continha para conseguir confirmar a ingestão de água, é mais ou menos 35 a 40 ml por quilo de peso. Então, se a gente padronizar ali 2 a 2,5 litros, os adultos de 70, 60 quilos vai beber mais ou menos isso. Quanto mais pesado eu for, quanto maior eu for, mais água eu preciso ingerir. E se eu fizer atividade física, essa conta vai sempre aumentando. Pensando em alimentação, é sempre priorizar a alimentação mais saudável, com a ingestão de pelo menos 3 a 5 frutas por dia, não abrir mão de salada, ter bastante verdura e, se possível, comer proteínas saudáveis, ovo, frango, carne, tudo magro, e evitar as frituras.
Com relação aos sucos que vêm industrializados, refrigerantes, muitas vezes a pessoa quer saciar a sede ingerindo esses líquidos.
Bom, quando a gente fala desse cálculozinho que eu comentei, a gente está falando de água livre. Não pode pensar, ah, vou beber suco, ah, vou beber refrigerante, vou estar ingerindo água. Água é água. É o suco, o refrigerante, o suco é interessante, o natural muito, tá? Ele vai ter substâncias ali, fitoquímicos, vão ter antioxidantes importantes que a gente consegue mais concentrado no suco, mas os de caixinha, os industrializados, eles já vão vir com bastante açúcar, muitas vezes adicionado açúcar, outras substâncias para conservar, que são substâncias químicas, conservantes industrializados que já não vão ajudar a nossa saúde, e o refrigerante é o pior de todos. Tem uma modinha agora de alguns profissionais e o pessoal na internet está naquela coisa de refrigerante zero, porque zero caloria para diminuir o impacto. Se eu tomo 2 litros de refrigerante todos os dias, mesmo que eu tome o zero, eu realmente não vou ingerir calorias, mas também não vou estar contribuindo com a ingestão de água. Por quê? Vários desses refrigerantes, além de ter cafeína, como por exemplo, eu não vou falar marcas aqui, mas a gente vê os refrigerantes de cola, né? Que a gente tem várias marcas, tem cafeína e isso faz com que haja uma maior produção de xixi, então vou fazer mais xixi se eu ingerir mais cafeína, então vou desidratar do mesmo jeito. Eu vou ter muitos conservantes em 2 litros de refrigerante. Ah, mas é zero. Beleza, não tem caloria, mas tem bastante substância química ali. E no final eu não vou me hidratar, eu não vou estar me hidratando. Eu vou estar ingerindo uma água que eu vou perder por uma conta de uma maior produção de xixi e ainda vou estar ingerindo substâncias muito mais tóxicas para o meu organismo do que a água livre.
Qual a influência da nutrição com relação à pessoa que está desidratada e desnutrida? Tem uma relação uma coisa com a outra ou são situações diferentes?
A desidratação é a falta de água, baixa ingestão de água. Nosso corpo ele precisa de água para tudo. Tá? A gente tem aí 70% a 80% do nosso corpo formado por água. Então a gente precisa de água para intestino, a gente precisa de água para manter a quantidade de sangue constante dos vasos sanguíneos, a gente precisa de água para o cérebro, a gente precisa de água para manter a hidratação da pele, de todos os órgãos. Então se eu não bebo água adequada e já gero sede, eu já começo a gerar uma desidratação. Eu estou com sede e vou beber água, eu já estou desidratado. 2 a 3% já está gerando a desidratação, quando eu estou sentindo sede. Isso é muito? É, parece pouco, 2, 3%, mas para a gente já é muito. Já traz uma alteração na nossa pressão, que pode ser importante, pensando, por exemplo, em hipertensos, pensando em diabético, pensando em quem usa medicação de diurese, que é que faz a gente fazer xixi para controlar a pressão. Então isso já pode atrapalhar. Então esse processo de desidratação, ele está ligado à falta de água. Quando a gente pensa em desnutrição, é uma condição em que faltam nutrientes adequados para eu conseguir ter a minha saúde, ter minhas funções adequadas durante todos os meus dias. Então, se faltar vitamina C, se faltar vitamina D, se faltar algum mineral, se faltar algum substrato energético, como carboidrato, que é o famoso açúcar, ou a proteína, ou a gordura, eu vou estar em uma condição desnutrido, a depender do tempo que eu me mantive nisso. Tá? Então, desidratação, falta de água, desnutrição, falta de nutrientes vitais para a gente ter uma boa saúde.
Vamos falar de um caso bem específico com relação às crianças. O lanche na escola, o que fazer e o que evitar nesse período?
Rapaz, essa parte é sempre complicada, né? Porque a mídia hoje aperta muito, os produtos industrializados são coloridos, são chamativos, são saborosos no ponto de vista de ter muito açúcar, de gordura. Então isso, cara, chama muita atenção das crianças e a praticidade dos pais e das mães, né? A gente entende que a vida está corrida, a gente entende que às vezes a criança é mais fácil ela aceitar um salgadinho, um biscoito recheado do que uma fruta, e às vezes a mãe ou o pai não tem tempo ali de fazer uma preparação mais atrativa para a criança. Mas é péssimo quando a gente mantém um padrão de 90% a 100% de alimento industrializado para a criança. Então, aqueles bolinhos prontos que vem individual, que a criança leva para a escola, os sucos de caixinha, o refrigerante, os pseudos biscoitos saudáveis, que são aquele biscoito recheado, ou até o biscoito integral, que quando a gente vai ver ali, ainda tem farinha comum e tem tanto conservante que não vale a pena. Então, é interessante a gente evitar que a criança tenha um padrão de quase todos os dias ingerir esses alimentos. Até porque a gente pode já relacionar essa situação com o espectro autista, com o TDAH, com situações que a criança tem gerado e que antigamente a gente não via tanto. A gente tem aqui, por exemplo, a nutricionista Jéssica, que trabalha com alimentação infantil e bate muito nessa situação. Ela tem muito essa visão da questão da alimentação com o caso da criança. Então, a gente mandar para a criança fruta, pipoca, faz uma pipoquinha em casa com um pouquinho de manteiga, um pouquinho de óleo, faz um suco natural, envia na lixeira da criança, é muito mais atrativo e mais interessante para a saúde do que a gente manter alimentos industrializados. E aí, a dependência pode fazer um acordo com seu filho de uma sexta-feira, ou que geralmente é um dia mais festivo, que a escola faz alguma coisa, levar uma bobagem ou comer algo da escola, porque ele vai ter ali um padrão de 5, 6 dias comendo muito bem e um dia ele comendo uma bobagem. É o famoso equilíbrio.
Nutricionista Bruno Almeida, com relação a pessoas que foram submetidas à cirurgia bariátrica, à redução do estômago, e teve que mudar hábito alimentar, ou os hábitos alimentares, e reduziu a alimentação. É preocupante essa situação, porque vai ingerir menos líquido, vai ingerir menos nutrientes, uma vez que houve a redução de estômago?
Sim, a cirurgia bariátrica é um processo que tem que ser muito bem pensado, porque você entra num centro cirúrgico gordo e teoricamente vai sair magro, mas a cabeça às vezes não muda. Então é um processo em que você tem que trabalhar a parte emocional, principalmente com a psicologia, a parte nutricional com os nutricionistas e a parte cirúrgica com o cirurgião. Para que você entenda que você vai entrar num dia com o estômago de um tamanho e vai sair ali um terço, às vezes até menor do que isso. Então a sua capacidade de ingestão vai cair muito, tanto de água quanto de alimentos. Pode haver risco de desnutrição? Pode. E por isso que a gente fica muito assim e me acompanha muito de perto, tanto com a psicologia quanto com a nutrição esse paciente. Porque é um paciente que vai ter que reaprender a se alimentar, que não vai conseguir comer a mesma quantidade de porção antiga, que no início não vai sentir fome, mas que precisa ter ali a disciplina de beber água de hora em hora, a cada 30 minutos, 40 minutos, depender do seu conforto, depender de quanto você aguenta após a cirurgia. Vai precisar ter uma readaptação alimentar muito complicada e ajustada no início, para só depois ele começar a ter um conforto estomacal e conseguir comer algumas porções mais normais, né, dentro do que é necessário para ele, e com algumas coisas que ele vai conseguir voltar à vida antiga.
Nutricionista Bruno Almeida, agora é obrigatório, a Anvisa determinou que produtos industrializados no rótulo contenham as informações sobre a quantidade de açúcar, a quantidade do sódio e outras informações para as pessoas estarem cientes do que estão consumindo.
Isso foi um passo importante da nossa vigilância, tá? Eu sempre falo com meus alunos, por exemplo, que a gente tem que ter um critério técnico e confiar na nossa vigilância. A Anvisa, a Vigilância Sanitária, ela tem um papel muito importante e tem uma competência muito grande no nosso país, apesar de sempre dar desconfiança dos órgãos públicos. E esse passo da nova legislação, que foi mudada agora no mês passado, ela foi implantada, na verdade, mas já tem esse projeto de lei já tramita há um pouco mais de um ano, se não me engano, e deu prazo para as empresas modificarem tanto a forma de exposição dos produtos, né, de rótulo, quanto as informações que estão presentes nele. Então hoje a gente tem informações mais claras, mais padronizadas e que permite à população, mesmo que não seja da área alimentar, mesmo que não seja uma população que trabalhe com isso, que consiga entender mais facilmente, para que a gente possa comparar um produto com outro, com agora, com a porção individual daquele produto e também pensando em 100 gramas. Então o produto agora vem ali a tabela 100 gramas, a porção individual, quanto de carboidrato tem em cada sua ação, quanto de proteína, se tem ou não tem glúten, se tem algumas outras informações que sejam adicionais e necessárias. Para que o público consiga entender onde tem produtos mais saudáveis e onde tem produtos com mais substâncias químicas.